Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2018 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda no quarto trimestre de 2018 e às informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, senhor Renan Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e mais uma vez obrigado por estarem conosco na teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2018 da construtora Tenda. Vamos iniciar fazendo algumas considerações sobre os principais aspectos dos resultados e eventos do trimestre e também do ano de 2018. Em seguida, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. O ano de 2018 marcou a consolidação do nosso atual modelo de negócios, que começou em 2013 e que vem gradualmente trazendo resultados operacionais cada vez melhores e garantindo retornos consistentes aos nossos acionistas. Lançamos 13.636 unidades em 2018, um crescimento de 16% em correlação a 2017. Com isso, chegamos ao total de 1,9 bilhão em VGV lançado. Além de consolidar a nossa presença nas regiões de atuação, demos sequência à nossa estratégia de crescimento racional em dezembro de 2018 com a expansão para a Goiânia, a nossa oitava região metropolitana de atuação. Nosso banco de terrenos cresceu 33% com relação a 2017, totalizando 8,9 bilhões. Os terrenos adquiridos representaram mais que o dobro do VGV lançado, reforçando nosso compromisso de manter um banco de terrenos equivalente a 3 anos de lançamento em cada uma das regiões de atuação. Vale lembrar também que, em abril de 2018, a entrega do primeiro empreendimento com elevador em São Paulo também foi um marco ao permitir a construção de unidades populares com melhor aproveitamento do terreno, preço igualmente atrativo e custos similares, ampliando o potencial de absorção de demanda na maior região metropolitana do país. Em 2018, apresentamos boas margens operacionais e geração de caixa por conta da nossa eficiência em custos de produção e no repasse das vendas, dois dos pilares do nosso modelo de negócios. A margem bruta ajustada no ano foi de 36,3%, 0,3 pontos percentuais acima do teto das nossas expectativas. A geração de caixa foi de R$ 261 milhões de reais em 2018 e desalavancou ainda mais a companhia, que chegou à relação entre dívida líquida e patrimônio líquido de menos 26%. Reforçamos aqui que a Tenda tem o objetivo de longo prazo de manter uma estrutura de capital conservadora, porém mais equilibrada, com alavancagem entre menos 10% e mais 10%. Para auxiliar neste processo, promovemos diversas iniciativas de distribuição de capital aos acionistas. Abrimos dois programas de recompra em 2018, em maio e em novembro, no total de R$ 184 milhões de reais em recursos disponíveis para execução. Desse total, R$ 149 milhões de reais foram recomprados em 2018, e o restante foi utilizado nos 2 primeiros meses de 2019. Os programas de recompra foram complementados com cancelamento de 2 milhões de ações, que teve impacto positivo sobre o preço das ações. Além disso, em dezembro, a companhia também pagou R$ 25 milhões de reais em dividendos intermediários. Com resultados operacionais consistentes ao longo do tempo, a Tenda atingiu R$ 200,3 milhões de reais de lucro líquido em 2018, o que resultou em retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, de 17% no ano. Com isso, as nossas ações subiram 61% em 2018, bem acima dos 15% de valorização do Ibovespa. Além disso, o aumento do volume de negociações das nossas ações ao longo de 2018 nos levou, no início de 2019, ao IBRX 100, composto pelas 100 ações mais negociadas da B3. O ano de 2019 começou com mudanças no formato do Minha Casa Minha Vida, que deve reduzir a possibilidade de atuação na faixa 1,5 do programa. Foi devido à maior participação da Tenda nessa faixa que alguns indicadores operacionais da companhia, como VSO e despesas com vendas, tiveram desempenho acima do esperado em 2018. Dito isto, as mudanças anunciadas para Minha Casa Minha Vida devem contribuir positivamente para a sustentabilidade do programa, já que o objetivo das medidas é reduzir a pressão por recursos. As nossas expectativas para a margem bruta ajustada e vendas líquidas anunciadas para o ano de 2019, que já foram divulgadas em fevereiro, já levam em conta essas mudanças no formato do programa. Em um ano desafiador para todo o mercado voltado à baixa renda, vamos perseguir a nossa ambição de ser a empresa do mercado de empreendimentos econômicos que entrega o melhor retorno aos seus acionistas. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. E se quiser retirar a sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Simões, do Itaú BBA.
Renan, bom dia. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, em relação ao pipeline de lançamento de vocês agora para 2019, queria saber se já lançaram algum projeto na faixa 1,5 nessa nova curva de subsídio e, caso sim, como é que foi a VSO que vocês observaram? Segunda pergunta é em relação à linha de outras despesas. Essa linha fechou aí o ano de 2018 perto de 80 milhões, caindo em relação a 2017, mas era esperada uma queda um pouco maior desse número. Tem risco dessas despesas continuarem mais pesadas em 2019? Obrigado.
Oi, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, em relação aos lançamentos de 2019, sim, nós já lançamos empreendimentos nesse início de ano com a nova modalidade do faixa e meio. Isso faz com que ocorram duas coisas. Primeiro, que tem uma limitação de unidades por empreendimento, então essa limitação ela está sendo respeitada e está funcionando com a Caixa Econômica. E segundo, que agora as vendas dessas novas contratações são feitas com a curva de subsídios reduzida, né, que é justamente o seu ponto, que também está funcionando em termos sistêmicos conforme foi desenhado. Como a gente já imaginava, isso causa um impacto de duas formas. Ou a gente precisaria reduzir o preço para continuar vendendo para o mesmo cliente que a gente vendia o ano passado, ou então nós precisaríamos reduzir a velocidade de venda se eu quisesse manter aquele mesmo preço que eu vendi o ano passado. Na avaliação estratégica da Tenda, faz mais sentido para a Tenda manter o giro do ativo através da manutenção do VSO do que manter a margem. Então, nós estamos tentando ao máximo manter nosso mercado-alvo, nosso addressable market, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Mas isso, de alguma forma, ainda vai significar uma redução de VSO. O que a gente imagina? Quando a gente olha o desempenho do VSO ao longo de 2018, na média, a Tenda teve 30% de VSO a cada trimestre. E quando a gente olha o desempenho em uma época anterior à existência do faixa 1,5, a Tenda tinha 23% na média de VSO. Como a Tenda está com uma estratégia agora em 2019 de tentar manter ao máximo o mercado-alvo de 2018, a gente imagina que seja possível equilibrar o VSO entre uma coisa e outra, entre o 23 e o 30. Entretanto, a gente espera sim alguma queda de VSO. Do lado de outras despesas, de fato, a gente teve uma redução em relação ao ano de 2017, uma redução de 17% nessa linha, comparado com o que tinha sido nos 12 meses anteriores. E a gente, dentro da Tenda, a gente gosta de separar a avaliação das despesas judiciais entre duas coisas. Uma coisa é o jurídico de massa, que são as causas dos clientes e dos funcionários, né, as causas cíveis e trabalhistas, que geram um grande volume. E as outras, a outra separação são as causas estratégicas. Por que essa separação é importante para a Tenda? A Tenda tem tido uma boa assertividade no jurídico de massa. Até pelo alto volume, a gente consegue fazer uma boa avaliação do que seria o ano. A gente chegou muito perto da projeção que a gente tinha feito inicialmente. E um número interessante sobre esse assunto é que a Tenda ela começou o ano de 2018 com 10 mil ações ativas, ações judiciais ativas, e fechou o ano com 8 mil ações judiciais ativas. Então, isso demonstra um pouco da redução que a gente vinha esperando para esse tipo de causa. Do outro lado, as causas estratégicas, muitas vezes elas acabam sendo mais relevantes no resultado do que o jurídico de massa. Uma causa estratégica vale por muitas causas de clientes ou causas de funcionários, que foi exatamente o que a gente viu acontecendo agora no quarto tri, e a gente também tinha visto isso acontecer no segundo tri de 18. Uma causa no segundo tri de 18 gerou um impacto de R$5 milhões, e agora duas causas no quarto tri de 18 geraram impacto de R$12 milhões. Todos esses elementos foram causados por situações que tinham no legado, né? Então, do segundo tri era uma parceria, e a Tenda não faz mais parcerias no novo modelo. A do quarto tri, as duas causas foram duas causas tributárias, uma delas associada à mudança de regime tributário em SPE, e a Tenda não atua mais em SPE, e a outra associada a créditos tributários em um ano em que a Tenda incorporou outra empresa, e a Tenda não tem mais nenhuma previsão de incorporar outra empresa. Então, na prática, foram eventos do passado que geraram impactos não previstos, e quando a gente olha para a nossa carteira judicial, ainda existem causas que têm o risco potencial de ser uma causa estratégica. Ou seja, a previsão da Tenda, ela não consegue ser uma previsão tão linear nas causas estratégicas como ela é nas causas no jurídico de massa. Então, a gente ainda imagina, né, até olhando o número de causas, que essa curva seja descendente, mas é difícil dizer que essa curva ela vai ser muito inclinada. Um outro elemento positivo disso também foi, quando a gente olha a demonstração financeira, são as perdas possíveis da companhia. As perdas possíveis ainda não passam pelo P&L, mas quando a gente acompanha a evolução das perdas possíveis de 2017 para 2018, em 2017 nós tínhamos 529 milhões de perda possível. Agora, no final de 2018, nós temos 320 milhões, ou seja, uma redução expressiva de R$210 milhões. Então, isso também demonstra uma perspectiva para frente descendente, mas a inclinação da curva ainda não consegue ser garantida. Tá.
Perfeito, Renan. Obrigado.
Próxima pergunta vem de Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira, ligado a ProSoluto, queria ver um pouquinho como é que está a cabeça de vocês em relação a crescimento dessa carteira, né? Acho que, claramente, a gente vê no guidance de redução, no guidance de margem, né, que já tem ali uma boa parte do impacto, né, de ter mais exposição à faixa 2 na margem. Acho que vocês várias vezes colocaram, né, que alguns projetos faixa 1,5 até ajudavam positivamente. Mas eu queria saber também como é que está a leitura desse crescimento na faixa 2 em relação ao ProSoluto, enfim, como é que vocês veem a dinâmica de crescimento, alguma coisa que deve crescer mais parecido com o ritmo de venda, ou pode crescer acima, e provisão e recuperação dessa carteira também, para entender quão saudável ela está e a expectativa de vocês em relação ao índice provisionado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, acho que se puder falar um pouco de primeiro tri, acho que no começo o mercado, em função do contingenciamento do governo federal, tinha uma expectativa que o tri inteiro poderia ser muito fraco, mas a gente tem visto aí volumes mais fortes em fevereiro, algumas empresas já com volume de repasse em fevereiro já tendo sido muito alto, e essa perspectiva segue em março. Então, parece que o impacto que aconteceu em janeiro, ele pode ser dissipado aí ao longo dos próximos dois meses, né? Fevereiro e março, fazendo com que o TRI praticamente não tenha impacto quando a gente olha na visão ano contra ano, quando olha em relação à expectativa. Então, eu queria ver como é que está a cabeça de vocês para o primeiro TRI e se, de fato, essa retomada aí em fevereiro e março tende a anular o que aconteceu em janeiro.
Oi, Luiz, obrigado pela pergunta. Primeiro, em relação ao ProSoluto, o que a gente tá olhando aqui, né? Quando a gente acompanha a evolução do ProSoluto em 2018, tem uma tabela interessante para isso lá no release, O pró-soluto o recebível de pró-soluto da Tender ele cresceu em 27,9% ao longo do ano, né, de 2017 para 2018. Isso é superior ao crescimento das vendas. As vendas líquidas cresceram 20%. Por que isso aconteceu? No primeiro ponto, quando a gente quebra o que cresceu dentro do pró-soluto, a gente avalia que o que cresceu mais foram o pró-soluto antes da entrega das chaves, que cresceu 62%. Esse pró-soluto antes da entrega das chaves, diferente do pós-chaves, né, o pré-chaves tem uma inadimplência bastante controlada, hoje na casa de 3% aqui na companhia e com uma situação estável ao longo dos anos. Então ele é um preço que a gente recebe rápido, né, ou seja, ao longo da obra, porque ele é pré-chaves, e ele tem uma inadimplência bastante controlada. Por que esse cara cresceu tanto? A Tenda ela fez esforços ao longo de 2018 para alongar o tempo entre o lançamento e o início de obra, que é o que a gente chama aqui dentro de folga de início. Ao fazer isso, eu dei uma capacidade maior para o cliente de pagar o pró-soluto pré-chaves. Então, isso ajuda bastante nessa capacidade de pagamento do cliente. E tem um outro benefício colateral também de aumentar o tempo entre o lançamento e o início da obra, que é uma menor exposição de caixa, porque quanto mais tempo eu levo para iniciar a obra, mais vendas e mais repasses eu faço. Isso significa que quando eu executar a obra, eu vou executar a obra com menor exposição de caixa ou até gerando caixa. Então, isso é bem positivo para a Tenda, a gente não vê isso como um problema. Do outro lado, o pró-soluto pós-chaves, ele cresceu 22%, aí sim, muito mais próximo do crescimento de vendas, ainda assim um pouquinho superior, e o que explica esse pequeno aumento é uma mudança de mix. A Tenda ela vem atuando forte para aumentar a participação em São Paulo, a gente conseguiu fazer isso moderadamente agora em 2018, e São Paulo é uma região que quase não atua com faixa 1,5. Então, quando você aumenta a proporção de uma região que não atua com faixa 1,5, dado que o faixa 2 tem mais pró-soluto pós-chaves, como você mesmo falou, aí essa proporção de pró-soluto pós-chaves dá esse pequeno aumento, mas nada representativo. Olhando para 2019, como a proporção de faixa 2 vai crescer bastante em relação à faixa 1,5, a gente imagina sim que haja um crescimento desproporcional do pró-soluto pós-chaves em relação ao que a gente vai ter de vendas por essa mudança de mix. E como é que a gente trata esse assunto aqui dentro? A Tenda avalia que o pró-soluto pós-chaves ele é uma necessidade no sentido de completar os 20% de recursos próprios que eu preciso obter do cliente. Dado que o financiamento máximo é de 80% do valor de venda, o cliente tem algumas fontes de recurso próprio, o subsídio, o FGTS dele mesmo, o sinal, o pró-soluto pré-chaves e o pró-soluto pós-chaves. Na nossa mecânica de vendas, o pró-soluto pós-chaves que é concedido, ele é o mínimo necessário para completar os 20% de recursos próprios. A gente não gosta de ganhar preço em cima do pró-soluto pós-chaves, a gente só faz o necessário dele. Tem clientes que não precisam de pró-soluto pós-chaves, a gente não dá. Tem clientes que precisam, a gente dá. Por que a gente faz essa mecânica? Porque a monetização do pró-soluto pós-chaves não é objetivo estratégico da companhia, não é a estrutura de capital da companhia. Ele tem um duration longo, esse não é o business da Tenda de conceder crédito e recuperar bem crédito. O nosso business é outro aqui, vocês conhecem nosso modelo de negócios. Então a gente usa isso porque ele é necessário, mas só no limite em que ele é necessário. E aí nós temos um modelo de provisionamento que tem sido estável ao longo do ano de 2018, ele começou e terminou muito próximos. A inadimplência está bastante controlada e ela é bem alta, né? A inadimplência de pós-chaves ela é bastante alta, mas ela está estável. E a mecânica em que a gente provisiona isso é para cada venda que eu faço, eu já provisiono essa nova venda por uma inadimplência pós-chaves média. Eu não sei se esse cliente é um cliente bom ou ruim ainda, eu não tenho histórico dele. Então eu provisiono ele pela média para eu não correr nenhum risco de balanço aqui. E aí, no momento em que ele começa a me pagar as parcelas pós-chaves, eu começo a ajustar a provisão dele pelo desempenho dele mesmo, sendo que quando ele passa de um ano de inadimplência, eu provisiono todo o saldo dele, vencido a vencer, completo. Então, a nossa avaliação é que a provisão hoje ela está bem equacionada. Do outro lado, a cobrança desses valores, a gente ainda vê oportunidades dentro de casa. A gente tem vários elementos, quando a gente compara contra os concorrentes, para definir que nós não temos um desempenho ótimo de cobrança ainda. A gente tem apostado em estrutura, em sistema, ainda é bastante recente, a gente não conseguiu colher frutos maduros ainda, mas a gente tem visto um bom caminho para percorrer aqui para melhorar um pouco o que seria essa inadimplência do pós-chaves. Ele provavelmente nunca vai ser uma inadimplência de mercado, uma inadimplência boa, porque é uma carteira difícil, uma carteira clean, sem um incentivo para o cliente pagar no longo prazo. Então, a gente não é um bom crédito, mas a gente ainda acha que tem bastante coisa para fazer na cobrança aqui, e a gente ainda está engatinhando nesse assunto, tá? Olhando a situação do primeiro trimestre, que foi a segunda pergunta, de fato, o ano ele começou com bastante intercorrência, né, nas contratações e nos repasses. Foram dois eventos importantes que aconteceram aqui. O primeiro é que houve uma mudança de programa no final do ano, isso faz com que haja necessidade de ajuste sistêmico por parte da Caixa. E do outro lado, também houve uma transição de governo, que também traz inicialmente alguns percalços naturais, aconteceu em outras transições de governo também nesse caso. A situação que a gente viu foi um janeiro ruim, um fevereiro que começou a melhorar, e um março mais próximo do normal. Dito isso, quando a gente olha para o trimestre de forma agregada, a gente vê possibilidade de ter um trimestre que a gente em março recupera alguma coisa do que ficou para trás em janeiro e fevereiro, em ter um trimestre mais próximo do normal, sendo que o mais próximo do normal ainda significa algo um pouco pior do que foi o ano passado, provavelmente. Então, se tudo correr bem em março, de abril para frente, a gente não deveria ter problemas. A situação que a gente tem hoje é um pouco de normalização mesmo, tá?
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan. Pode prosseguir.
Oi, Renan, bom dia. Obrigado pela pergunta. Dois pontos aqui do nosso lado também. O primeiro, em termos de free cash flow, se você pudesse dar uma visibilidade do que vocês estão esperando em termos de direção de caixa. E relacionado a isso também, como vocês veem a compra de terrenos para frente, né? Você já mencionou aí dos 3 anos de lançamento por região, como você vê o enquadramento da tenda hoje nesses parâmetros. E um segundo ponto, se eu puder comentar como tem sido a operação em Goiânia, acho que eles lançaram no final do ano, né, o primeiro projeto lá. Se pudesse dar um update de como tem sido a velocidade de vendas, enfim, toda a questão da operação por lá. Obrigado.
Oi, Guilherme. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao caixa livre, a tenda teve um desempenho de caixa livre em 2018 bom, né? A gente conseguiu, de novo, gerar mais caixa que lucro, e dessa vez com um patamar de lucro já interessante, né? Então, gerou 260 milhões de caixa. A gente avalia que 2018 foi um ano em que houveram alguns eventos positivos que são difíceis de projetar para frente, a gente não acredita que eles vão acontecer para frente. Ao longo de 2018, nós melhoramos ainda mais nosso tempo entre a venda e o repasse. Além disso, nós monetizamos um bom dinheiro de legado ao longo desse ano, em função de uma obra que estava... A gente voltou... A última obra de legado, a gente voltou a executar ela no finalzinho de 2017, a gente voltou a executar e voltou a vender, então a gente conseguiu monetizar um bom dinheiro ao longo desse ano, e a gente também fez um esforço de alguns estoques pulverizados, nós conseguimos vender uma parte interessante deles ao longo do ano. Isso fez com que nós monetizássemos um dinheiro legal de legado. E a gente também aumentou, como eu respondi na outra pergunta, o tempo entre o lançamento e o início de obra, o que fez com que a gente tivesse uma geração de caixa mais saudável, mais madura. Do outro lado, esses itens que a gente mencionou, o legado, ele não, a gente tá quase acabando com ele, né? Ele é pouco representativo. O que sobrou agora deve ter uma monetização mais espalhada. E os outros dois eventos, eles me trouxeram mais capital de giro, né? Nessa lógica, reduziram minha necessidade de capital de giro. E a gente não está vendo novos ganhos para frente. Ou seja, o modelo financeiro da tenda, ele é um modelo gerador de caixa, mas os níveis de geração de caixa que a gente vinha fazendo foram muito altos. A gente não imagina esses eventos acontecendo novamente, esses eventos de tempo médio de repasse e do início de obra se alongando. Então, na prática, esse daqui para frente deve ser um ano em que, ainda mais que a tenda cresceu, né, nos últimos anos 10% a 15%, e a gente imagina que haja capacidade operacional para continuar fazendo isso, a geração de caixa ela deveria mudar de patamar agora. Né? O modelo permanece no modelo de geração de caixa, mas o patamar excepcional que a gente teve até agora deveria ser baixado. Do lado da compra de terrenos, a gente fez de novo um bom ano de compra de terrenos. A gente conseguiu comprar bastante nas regiões em que a gente entende como mais estratégica e que estavam faltando o land bank para estar dentro da nossa política, que é ter 3 anos de land bank dentro de casa. A visão que a gente tem de land bank é muito uma visão de matéria-prima. Então, 3 anos é o que deixa a gente seguro para não correr risco operacional. Em São Paulo, a gente conseguiu crescer bastante, era uma dessas regiões em que a gente vê potencial de crescimento, via ainda falta de terreno para estar dentro da política. E ainda existem regiões em que a gente se considera fora da política. Então, é para 2019. Então, as regiões novas em que a gente entrou, como Curitiba e Goiânia, naturalmente elas ainda não estão com 3 anos. E São Paulo também é uma região em que a gente ainda vê muito potencial de expansão de land bank e do próprio tamanho da operação. Então, esse ainda deve ser um ano em que a gente faz esforços nessas regiões para equacionar melhor o land bank de forma desproporcional ao tamanho do lançamento. Tá? Aí a performance vai dizer se a gente vai conseguir fazer isso ou não. Em relação à Goiânia, a gente tem 2 meses de operação na prática, né? A gente lançou no finalzinho de dezembro, então só janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro, de novo, não foram meses absolutamente normais, até pela mudança do programa. Mas o que a gente já tem notado nesse curto espaço de tempo é que Goiânia é menos atrativo do que Curitiba em termos de velocidade de vendas e demanda. A gente tem, comparativamente, Curitiba vende mais caro e mais rápido do que Goiânia. Isso parece ser uma dinâmica do mercado, até quando a gente olha o preço dos concorrentes lá também. Tem concorrentes bem maduros atuando nas duas regiões, dá para a gente ter um pouco de comparação. O desempenho é diferente. Isso não é algo que muda a estratégia da companhia. A gente já tinha uma expectativa que Goiânia seria mais baixo, mas isso está se comprovou bem rápido. De fato, é uma praça que vende, mas ela não tem... Curitiba vendia muito bem. A gente vendeu tão rápido que a gente quase teve problema de ficar sem produto lá. De tão bom que foi. Goiânia não tem esse problema, parece ser uma praça mais normal nesse sentido, assim como algumas praças que a gente tem no Nordeste também funcionam dessa forma. Tá? Então ainda está dentro do esperado, mas com um viés de velocidade de vendas, de maturação da praça mais longo do que seria em Curitiba, por exemplo.
Perfeito, ficou muito claro, Renan. Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de André Manzini, do Citibank. Pode prosseguir. Senhor André, por favor, pode prosseguir.
Oi, Renan e Rodrigo, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre a parte de custos, né? Acho que vocês têm sido vocais que esperam aumento de custos em 2019, batendo um pouco em margem bruta. Então, se pudessem ver se já estão vendo alguns sinais, primeiro, de fato, aumento de custos, e que parte do custo de produção, se vai ser mão de obra, aço, etc., e que esperam que aumente mais e pressione um pouco mais de margem. Obrigado.
Oi, André, obrigado pela pergunta. De fato, a gente, a expectativa que a gente deu de margem bruta para 2019 é uma margem bruta ajustada de 34% a 36%, o que é inferior ao que a gente entregou em 2018, que foi 36,3%. Né? O que afeta bem essa margem que a gente está propondo para o ano? Primeiro é a redução dos parâmetros do faixa e meio. Então, como a Tenda tem o objetivo de tentar ao máximo manter o mercado-alvo que nós tínhamos no ano passado, eu vou precisar dar desconto para vender para aquele mesmo cliente, então isso impacta a margem. Do outro lado, a gente imagina ter um ano de 2019 com menos impactos de legado na margem bruta ajustada. A gente não está vendo ainda nenhum evento relevante que impactaria em 2019, que aconteceu em 2018. E do outro lado, a gente está imaginando que os custos vão subir com a inflação esse ano de 2019. Essa é uma situação diferente do que aconteceu até hoje com a Tenda. Até hoje com a Tenda, nós tivemos redução nominal do custo de construção até 2017. E em 2018, nós conseguimos ao menos absorver o impacto da inflação também com melhorias de eficiência de custo. Mas esse desafio ele vem ficando mais sofisticado a partir de agora por dois motivos. Primeiro porque cada melhoria de custo que a gente faz, a gente já capturou essa e tem que buscar próximas menos óbvias, que esse é o nosso desafio já ao longo de 5 anos que a gente vem fazendo. E do outro lado, e isso é uma mudança importante, desde o ano passado começou a haver uma pressão importante no preço dos materiais. O aço já teve subidas algumas vezes, o cimento também já teve subida no final do ano passado, e a gente está vendo isso como uma tendência importante de continuar acontecendo em 2019, quase como líquido e certo. Então, o grande desafio aqui é como é que a gente tenta amortecer o impacto desses materiais, do aumento desses materiais no custo da Tenda. Mas a gente está assumindo que eles vão acontecer, tá? Vai ter esse aumento sim. Do lado de mão de obra, a Tenda ela tem uma proteção um pouco diferente da concorrência pela utilização de mão de obra própria em boa parte do canteiro de obras. Então, isso faz com que a gente tenha talvez um pouco mais de tempo para absorver algum impacto de mão de obra. A gente consegue conviver mais tempo com o custo atual. Mas enxergando para o mercado como um todo, também vai chegar para a Tenda eventualmente. Agora, a pressão que a gente está mais atento de curto prazo mesmo é dos materiais ela é muito factível.
Perfeito. Obrigado, Nuno.
Mais uma vez, caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra ao senhor Renan Sanches para as considerações finais.
Bem, pessoal, muito obrigado pela participação de todos aqui no call. De novo, só reforçando o que a Tenda achou, né, do ano de 2018 e perspectiva 2019, a gente gostou do ano de 2018, ano que a gente conseguiu voltar um retorno interessante aqui de 17% de ROI, conseguiu fazer algumas distribuições de capital, começou a fazer distribuição de capital interessante para o mercado. Do lado operacional também, a gente veio com evoluções interessantes de velocidade de vendas, de custos de construção equilibrados. 2019 entra em um cenário de mudança de programa, mudança de governo, ele é um cenário regulatório mais dinâmico, a gente precisa acompanhar isso de perto, a gente está atento a esses desafios e a gente está à disposição de vocês para deixar vocês sempre up to date aí do que está acontecendo fora e dentro da companhia como um todo, e vamos manter contato. Obrigado a todo mundo, bom dia para todos.
Obrigada. A audioconferência da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.